Banda larga. Novidades de energia, telecomunicações e informática na Rua FM.
Segunda-feira, cá estamos para mais uma edição da Banda Larga. O convidado de hoje é Miguel Farrajota, é ex-aluno da licenciatura e do mestrado em Engenharia Elétrica e Eletrónica. Miguel, muito bom dia. Vamos falar do reconhecimento automático por visão computacional da postura e marcha humana. Em que é que consiste este reconhecimento da postura e marcha humana?
Bom, essencialmente o reconhecimento por visão computacional requer processos computacionais, de forma a conseguir reconhecer e detectar uma pessoa no meio de, entre outros objetos, ou de várias pessoas, em imagens provenientes de vídeo ou de uma câmara, e reconhecer a forma como a pessoa se encontra posicionada em relação aos seus braços e às suas pernas, e a partir daí conseguir detectar a forma, se está agachado ou se está a mover os braços de alguma forma não natural, e também dá para reconhecer a forma como a pessoa se está a movimentar, nomeadamente a andar ou a correr, e essencialmente é isso que nos definimos por o reconhecimento automático.
E qual é a importância? Qual é a utilidade?
Bom, o reconhecimento da postura humana tem vindo a ter um acréscimo de importância, nomeadamente em termos de segurança, em situações em que haja uma grande quantidade de pessoas, como estações de comboio, aviões, aeroportos, as estações tenham uma grande quantidade de pessoas. Essencialmente, o que pode ter importância é reconhecer movimentos suspeitos de indivíduos que possam comprometer a segurança de um grande número de pessoas, e ter um sistema que consiga detectar automaticamente alguns tipos de comportamentos suspeitos e alertar as autoridades é de uma grande relevância, especialmente hoje em dia, depois dos ataques terroristas que aconteceram no 11 de setembro. E não só, mas também tem uma grande vertente na área do marketing, que tem vindo a ter um acréscimo também no processamento por visão computacional. Essencialmente, que isto tem mais uma vertente económica e de segurança, em vez de uma vertente mais teórica ou académica, como alguns algoritmos e alguns processos de visão computacional têm normalmente.
Costuma-se dizer que as expressões faciais transmitem mais do que aquilo que a pessoa às vezes quer. Neste caso, a postura também será importante. Não há o risco, por exemplo, uma situação no aeroporto em detectarem alguém com uma marcha estranha, interceptarem essa pessoa e afinal ser uma pessoa com dificuldades de locomoção e não alguém que vai pôr uma bomba?
Pode acontecer, mas o objetivo deste sistema é alertar uma pessoa que esteja no centro de segurança para aquele tipo de pessoa em específico, e ele depois aí pode discernir se é preciso abordar essa pessoa de alguma maneira ou então simplesmente ignorar o aviso.
Okay, e já agora, que desafios tem que superar de modo a poder reconhecer a postura ou marcha de uma pessoa?
Quando falamos na visão computacional, são sempre desafios técnicos e tecnológicos. Embora os computadores tenham cada vez mais aumentado o seu poder de processamento, continua a não ser suficiente para aquilo que os desenvolvedores de algoritmos necessitam. E também, embora o campo de visão computacional já exista há algum tempo e já existem técnicas para processar algumas características distintas do meio de visão computacional, ainda existe um grande leque de procedimentos que ainda não foram abordados e têm sido a ver desenvolvidos com diversas técnicas que abordam o mesmo tipo de problema, e essencialmente tem a ver mais é com a vertente tecnológica, com a capacidade de processamento, do que a vertente técnica. Se tivermos uma grande capacidade de processamento, embora a capacidade técnica seja um bocadinho mais lenta do que aquilo que se podia esperar, com o aumento do nosso processamento, conseguimos ter resultados em tempo real. E isso é o verdadeiro objetivo de qualquer sistema de visão computacional.
Para fazer o reconhecimento, então, desta postura e marcha humana, como é que é feito esse reconhecimento?
Bom, essencialmente, nós detectamos algumas características na imagem que nós chamamos de pontos-chave. Depois usamos modelos com um grande leque de pontos-chave referente a um objeto específico. Por exemplo, nós podemos ter modelos de uma mão, de uma cara, de uma pessoa e reconhecer através desses pontos-chave que é caracterizado o próprio objeto ou pessoa, e posteriormente fazemos um reconhecimento da posição global dos pontos-chave em relação uns aos outros, que irão diferenciar se é uma pessoa, e também a relação que essas características da pessoa têm, nomeadamente se tem os braços fletidos, as pernas fletidas. Nós iremos conseguir fazer um modelo, um e vários modelos que podemos aplicar se a pessoa está deitada, agachada, sentada, e a partir dessa detecção conseguimos detectar o tipo de postura e posteriormente seguir a forma como os braços e as pernas se movem. Podemos detectar assim se a pessoa está a andar, se está a fugir, se está esgueirada, e é exatamente isso que nós queremos fazer com este reconhecimento.
E o sistema poderá funcionar em espaços compactos, ou seja, onde as pessoas estão tapadas umas pelas outras, em que será possível não conseguir filmar toda a gente e todos os movimentos?
Pois, aí faz parte dos desafios técnicos. Temos que conseguir desenvolver técnicas que consigamos reconhecer uma pessoa, embora que esteja parcialmente visível na imagem. Temos que arranjar meios e métodos que conseguimos fazer esse tipo de diferenciação. É claro que existe um grande leque de processos desenvolvidos, mas são processos muito específicos que ainda têm de ser desenvolvidos por nós e também pelo mundo académico, e temos que conseguir resolver esses problemas.
Esse será um dos desafios e trabalho futuro para esta área.
Bom, trabalho futuro, nós pretendemos fazer este tipo de reconhecimento da postura e marcha humana usando métodos biológicos e posteriormente traduzir esse método para um sistema de segurança, por exemplo, ou de um sistema de teleassistência a pessoas com algumas dificuldades de mobilidade, por exemplo, os idosos ou alguém que esteja numa cadeira de rodas e que precise de um acompanhamento, não direto para não intervir na sua vida diária, mas que seja visto por uma pessoa da assistência social que possa detectar algum tipo de acontecimento que não seja aquele que eles queiram, por exemplo, no caso de um idoso estar caído no chão, ser alertado um assistente social, de modo a poder intervir de alguma maneira, chamando os bombeiros ou o INEM, e poder assistir a esse tipo de pessoas. E também espero conseguir fazer um tipo de aplicação que tenha uma vertente mais para o marketing. Por exemplo, já existem métodos para edição de vídeo em que reconhecem a postura de uma pessoa e conseguem mudar as características da pessoa, como por exemplo torná-la mais magra, mais gorda, encher-lhe mais os músculos, torná-la mais pequena, e assim esse tipo de pós-edição pode ser feito nos filmes, em que o ator pode não estar na sua forma física ideal e assim, com um método de pós-produção, poder retocar esses pequenos pormenores. E, essencialmente, essas são as vertentes que temos em mira neste momento.
E assim fica então desvendado um bocadinho mais sobre o reconhecimento automático por visão computacional da postura UI Marcha, o humano, hoje então com Miguel Ferrajota, ex-aluno da licenciatura e do mestrado em Engenharia Elétrica e Eletrónica. Regressamos na próxima segunda-feira para mais uma edição da Banda Larga.
Banda larga, energia, telecomunicações e informática na rua FM. Segundas, 15 minutos depois das 8, meio-dia e 3 da tarde.
Banda larga, em parceria com o Departamento de Engenharia Eletrotécnica do Instituto Superior de Engenharia.